DW. Jornal da Manhã.
Olá, muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta sexta-feira, 14 de junho de 2019. Às vésperas do Congresso do MPLA, clima de expectativas em relação à revisão dos estatutos do partido para as autárquicas.
Se abram candidaturas, por exemplo, para outros membros, porque atualmente as pessoas vão para o partido por confiança do líder.
Perante Comissão Parlamentar de Inquérito, ex-presidente São Tomense Fradique de Menezes fala sobre alegado envolvimento do antigo primeiro-ministro Patrice Trovoada no golpe de Estado de 2003.
Eu não posso confirmar, também não posso negar. Enquanto presidente da República naquela altura, temos todos que reconhecer que este golpe foi direcionado contra mim.
E Uganda registra 3 mortes por ébola. Acompanhe. Em Angola, espera-se que o 7º Congresso Extraordinário do MPLA defina métodos eficazes para a resolução das dificuldades que a população enfrenta. O conclave, que se realiza este sábado em Luanda, vai juntar mais de 2 mil delegados que vão discutir o processo de implementação das autárquicas e a revisão dos estatutos da organização. A suspensão de Tizé dos Santos, deputada e filha do antigo presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, também estará em discussão, como nos conta Borralho Ndomba.
A reunião acontece num momento em que o país continua a registrar índice elevado de inflação, assim como as constantes críticas ao programa de combate à corrupção, à bandeira de governação de João Lourenço, presidente de Angola, e do MPLA. Analistas ouvidos pela DW África esperam que no encontro prevaleça os interesses do Estado e não somente os partidários. Para o jurista angolano Carlos Veiga, o Congresso deve dar resposta ao slogan do MPLA: o mais importante é resolver o problema do povo.
Que o MPLA revisite este princípio, este lema, no sentido de resolver o problema do povo. Não pode ser uma mera retórica ou falácia dos sufistas.
Por seu turno, o coordenador do Centro de Debates e Estudos Acadêmicos de Angola, Agostinho Sicato, espera que a alteração dos estatutos do MPLA retifique os métodos de eleição na organização.
Se abram candidaturas, por exemplo, para outros membros, porque atualmente as pessoas vão para o partido por confiança do líder. E que se ultrapasse, hoje as pessoas vão por moção de apoio, aquelas pessoas que estiverem no ciclo de poder do líder, o que se espera é que o MPLA se dinamize, porque isso está ultrapassado, porque o MPLA de 75 já não pode ser o MPLA de hoje.
As questões relacionadas com a implementação das autarquias e também a luta contra a corrupção devem ser analisadas com patriotismo, segundo os analistas. O Comitê Central do MPLA suspendeu no princípio deste mês a deputada Tizé dos Santos, filha do ex-presidente da República José Eduardo dos Santos, daquele órgão no âmbito de um processo disciplinar. Entretanto, o caso Tizé também é um tema que levanta muita expectativa ao Congresso. Agostinho Sicato afirma que o MPLA deu muita importância às declarações da deputada e acabou por criar mais uma ativista política que deixa em maus lençóis a organização partidária. Sicato entende que a filha de Edu Santos está a agir como porta-voz de um grupo de pressão interna que está a desafiar o próprio MPLA.
O governo de João Lourenço é desafiado logo na primeira esquina. E é este grupo que colocou a dizer como sua porta-voz. Então é preciso também dizer que esse grupo tem poder e tem que andar com certa cautela também, porque pode criar situações desastrosas.
Já Carlos Veiga explica que a suspensão da Tizé dos Santos não vai causar divisão no partido.
Se houver alguma cisão neste Congresso, não será por causa da Tizé, será certamente por causa de focos de resistência de algumas pessoas que tenham receio ou medo das mudanças que estão a ser introduzidas pelo presidente do partido. Porquê? Porque, na verdade, algumas pessoas pensam que as mudanças são a antinomia da riqueza que adquiriram, que furtaram durante estes anos todos, enquanto foram estando em posições de Estado. Algumas pessoas pensam assim e querem levar este pensamento no seio do partido.
Borralho Ndomba, DW.
E hoje perguntamos o que espera do 7º Congresso Extraordinário do MPLA. Vamos agora às primeiras participações dos nossos internautas com Guilherme Correia da Silva. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. Já recebemos já alguns comentários no Facebook esta manhã. Sábado, José Daio, que nos escreve a partir de Xemba, espera que este congresso traga bons resultados para o povo de Angola. Este ouvinte diz ainda que a revisão dos estatutos do MPLA deve ser feita de acordo com a realidade de Angola. E, por fim, sábado, José Daio saúda este congresso extraordinário. Trazemos mais comentários mais à frente.
E você ainda pode participar desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda sobre o conclave, o Comitê Central do MPLA vai passar a contar a partir de sábado com um total de 497 membros, acrescentando 134 novos aos 363 atualmente existentes, disse a agência Lusa, o porta-voz do partido. Segundo Paulo Pombolo, a decisão já está tomada e a entrada dos novos membros escolhidos nas diferentes províncias do país será ratificada durante os trabalhos do 7º Congresso Extraordinário. O conclave vai debater também a estratégia eleitoral do partido para as eleições autárquicas previstas para 2020. Paulo Pombolo adianta que o MPLA vai realizar primárias para escolher os seus candidatos. Ele acrescentou ainda que a deputada Tizé dos Santos, que está suspensa do Comitê Central, poderá participar do evento na qualidade de militante de base. Em nota, o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República de Angola divulgou o nome de empresas privadas que beneficiaram de fundos públicos. Entre elas estão a fábrica de tecido Satec, do Dondo, a África Têxtil de Benguela, a fábrica de cimento do Kwanza Sul e a empresa Geni S.A. Segundo a nota, já foram tomadas medidas em relação a algumas das empresas, estando ainda outras por tratar. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, recebe na manhã de hoje os partidos políticos com assento parlamentar. As eleições legislativas na Guiné-Bissau realizaram-se a 10 de março, mas o presidente da República ainda não tinha ouvido os partidos para indigitar o primeiro-ministro e nomear o governo, alegando o impasse que existe para a eleição da mesa da Assembleia Nacional Popular. Uma missão da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental chega no sábado a Bissau para uma visita de acompanhamento à situação política do país e deverá reunir-se com as autoridades e os atores políticos guineenses, segundo nota da organização. O Ministério Público de Cabo Verde anunciou que acusou o ex-presidente da Agência de Regulação Econômica, Renato Lima, de crime de peculato em concurso aparente com um crime de infidelidade à gestão da agência que dirigiu. Lima foi detido a 4 de junho, tendo saído em liberdade mediante pagamento de um caução de 18 mil euros. Ele foi presidente da agência entre fevereiro de 2004 e dezembro de 2015 e, segundo a Polícia Judiciária, os crimes terão sido cometidos durante esse período nos exercícios das suas funções. O Conselho Superior de Magistrados Judiciais São Tomense suspendeu preventivamente os três juízes do Tribunal Constitucional que aprovaram um acórdão que restituiu a cervejeira Roseima aos irmãos Monteiro, indica um comunicado. São eles Antônio Raposo, Carlos Olímpio Stock e Leopoldo Machado Marques. Em comunicado, o Conselho diz entender que as denúncias feitas pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça no Ministério Público em relação à tentativa de corrupção de que foi alvo em 2018 devia servir de exemplo para todos os dirigentes e cidadãos do país.
DW África. Deutsche Welle.
prosseguem os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para apurar as denúncias de que o ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada estaria por trás do golpe de Estado de 2003 em São Tomé e Príncipe. Esta semana, o ministro da Defesa e Ordem Interna, Oscar Souza, afirmou não ter dúvidas sobre o autor moral da subversão da ordem. O ex-mercenário do extinto Batalhão Búfalo, Arlésio Costa, chefe dos golpistas, garantiu que a intentona que visava eliminar altas figuras do Estado foi um projeto elaborado na África do Sul. Ouvido esta quinta-feira, o antigo presidente Fradique de Menezes não confirmou nem desmentiu o alegado envolvimento de Trovoada no golpe de Estado. Acompanhe a reportagem de Ramuzel Graça.
Fradique de Menezes, antigo presidente da República, depôs esta quinta-feira na Comissão de Inquérito Parlamentar que investiga o envolvimento do ex-primeiro-ministro santomense, Patrice Trovoada, no golpe de Estado de 2003 que ocorreu no país, um dia depois do mesmo ter efetuado uma visita oficial à Nigéria. No seu depoimento na CPI, Fradique de Menezes disse que...
Mas vir aqui confirmar ou negar que o fulano teve um papel mais preponderante, mesmo ao ponto de dar instruções ao outro para ir cometer uma barbaridade dessas, eu não posso confirmar. Também não posso negar. Enquanto Presidente da República naquela altura, temos todos que reconhecer que este golpe foi direcionado contra mim. Era para suprimir este indivíduo que estava a incomodar muita gente.
Segundo o antigo presidente santomense, ele foi uma figura incómoda para o xadrez político, face às suas posições e pelo fato de ter demitido o governo de Gabriel Costa. Por isso, Fradique de Menezes defende a investigação em curso.
Porque esse trabalho que a Assembleia está a fazer agora devia ter sido Procuradoria-Geral da República.
Recorde-se que em 2017, Peter Plácido Lopes, ex-operacional do extinto Batalhão Búfalo, que combateu ao lado do regime de segregação racial na África do Sul, acusou o antigo primeiro-ministro santomense, Patrice Trovoada, de ter sido financiador do golpe de Estado de 2003 que visava a eliminação física dos ex-presidentes Manuel Pinto da Costa, Fradique de Menezes e o tenente-coronel na reserva, Oscar de Sousa. Essas declarações estão na base da abertura de um inquérito 16 anos depois do sucedido, com vista a apurar a veracidade dos factos. Ouvido pela Comissão Parlamentar esta terça-feira, Oscar de Sousa, atual ministro da Defesa e Ordem Interna, associou o nome de Patrice Trovoada ao golpe de 2003.
Financeiramente não sei, mas que é o ator intelectual, foi o ator intelectual. De modo que vim apenas para confirmar algum desses aspectos. Que são reais. Mas eu, enquanto responsável pelo setor da defesa, de 2003 até 2008, enquanto fui ministro, cheguei a essa conclusão.
Por sua vez, Arlésio Costa, líder dos golpistas e ex-operacional do extinto Batalhão Búfalo, criado pelo regime do Apartheid na África do Sul, disse que desconhece o envolvimento de Patrice Trovoada no golpe de 2003.
Nós viemos da África do Sul com um projeto bem elaborado, palipou tranquilizado. Nenhum nacional esteve envolvido, tanto moralmente como financeiramente.
Ouvido também no inquérito parlamentar sobre o golpe amnistiado em 2003, o ex-procurador-geral da República, Adelino Pereira, afirmou que a intentona de 16 de julho de 2003 é um assunto morto e explica porquê.
Tendo esta lei sido feita pela Assembleia Nacional em 2003, eu pessoalmente, como jurista, tenho alguma dificuldade em perceber como é que uma resolução vem pôr em causa uma lei.
Entretanto, o antigo primeiro-ministro santomense, Patrice Trovoada, alvo deste inquérito, sem justificação, não compareceu pela segunda vez na CPI, tendo sido feita a primeira convocatória a 3 de maio último, com um mandato para 60 dias para concluir as investigações. Caso Patrice Trovoada não compareça na terceira convocatória, o Parlamento promete acionar outros mecanismos para ouvir o filho do ex-presidente santomense, Miguel Trovoada. Ramuzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
As autoridades ugandesas lutam para bloquear o alastramento do ébola depois que 3 pessoas da mesma família morreram da doença e mais 3 casos suspeitos foram registrados no país. Após a eclosão da epidemia na vizinha República Democrática do Congo em agosto passado, recentemente o vírus cruzou pela primeira vez a fronteira e há um grande temor de que este seja apenas o começo, enfatiza Ruth Aceg, ministra da Saúde do Uganda.
The Ebola outbreak in the DRC
O surto de ébola na RDC ainda está em curso e temos mais de 2 mil casos confirmados lá. Assim, a probabilidade de que mais casos atravessem da RDC para o Uganda é muito elevada. O Uganda assistiu a 5 surtos da doença desde 2000. Agora, intensificou os esforços para conter o vírus, examinando todas as pessoas que chegam do leste da RDC. O governo disponibilizou ainda uma vacina experimental. A partir de sexta-feira, vamos começar a vacinação novamente dos trabalhadores de saúde na fronteira, de outros trabalhadores e a vacinação em anel para os que tiveram contato com o vírus. Entretanto, não se confirmou a propagação do ébola de pessoa para pessoa no Uganda, disse Michael Ryan, chefe do Departamento de Emergência da Organização Mundial de Saúde. Mas, obviamente, as pessoas precisam estar em um nível mais alto de alerta, estar cientes de que o ébola está próximo e tomar as precauções necessárias. O Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde irá se reunir esta sexta-feira para decidir se o surto na RDC deve ser declarado uma emergência global. Na RDC, cerca de 1.400 pessoas morreram vítimas do ébola desde o ano passado. Esta semana, 3 pessoas morreram no Uganda após regressarem da RDC, enquanto 3 estão em isolamento, mas não apresentam sintomas, segundo a OMS. Há meses receia-se que o surto se propague para além das fronteiras da RDC. As autoridades dizem que os ataques a profissionais de saúde e clínicas no leste do país, devastado por conflitos, estão a dificultar a contenção do vírus. Esta quinta-feira, o Sudão do Sul, que tem fronteira com os dois países, aumentou o nível de alerta. O ministro da Saúde do país, Rick Guy Koch, disse que, com os casos confirmados no Uganda, o país corre um risco muito alto.
DW Notícias.
O ex-presidente sudanês Omar al-Bashir foi oficialmente acusado de corrupção, segundo relatos da agência noticiosa oficial Suna, com referência ao gabinete do promotor público. De acordo com as informações divulgadas, o ex-chefe de Estado ou é chefe de Estado deposto, é acusado de posse de moeda estrangeira, acumulação ilegal de propriedade e de ordenar ilegalmente o estado de emergência. Bashir foi derrubado pelo Exército em abril, após meses de protestos em massa. Procuradores federais de Nova York acusaram 4 africanos de traficar cornos de rinocerontes e marfim de elefantes no valor de milhões de dólares. A Procuradoria-Geral dos Estados Unidos em Manhattan disse que a conspiração envolveu a caça furtiva de mais de uma centena de animais e que o grupo contrabandeou quase 190 quilos de cornos de rinoceronte e pelo menos 10 toneladas de marfim de elefante da África Oriental para compradores nos Estados Unidos e no Sudeste Asiático. Os acusados são provenientes da Libéria, Guiné e Quênia, teriam escondido o contrabando em obras de arte como máscaras e estátuas.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que espera do 7º Congresso Extraordinário do MPLA? Vamos a mais reações com Guilherme Correia da Silva.
Rosário Ntepa, que nos ouve a partir de Xemba, Moçambique, diz que espera que os congressistas debatam os assuntos dos interesses do povo angolano e que a revisão do Estatuto das Autarquias seja uma revisão que tenda a trazer os benefícios aos angolanos de uma forma transparente e justa, a fim de respeitar a vontade do povo. Este congresso não pode ser o de prejuízos para as partes que não têm poderio político, comenta Rosário Ntepa. Um outro ouvinte que assina com o nome jornalista Daio Xemba diz que a suspensão da deputada angolana Xisé dos Santos não deve ser porque o pai, o antigo presidente José Eduardo dos Santos, já é dirigente e uma coisa não tem nada a ver com a outra. É o que comenta este internauta na página da DW no Facebook. E este internauta diz também que saúda este congresso e espera bons resultados na mesa de ideias. Espera ainda que não se procurem furos de conflito no que toca às autarquias. E ainda sobre este congresso extraordinário do MPLA, que vai juntar amanhã na capital angolana mais de 2 mil delegados que vão discutir precisamente a implementação das autarquias e a revisão dos estatutos do MPLA. O internauta Xavier Matola escreve no Facebook que espera que esse congresso traga bons resultados para o bem do povo angolano. São comentários que recebemos esta manhã.
Obrigada, Guilherme, a todos os que participaram e a você que nos acompanha. O debate continua em facebook.com/dwportugues. Vá lá. Com a apresentação de Cristiane Vieira Teixeira, termina aqui esta emissão. A todos, um ótimo dia.